Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da PAN, mais um 3 em 1, para que a gente possa analisar na tarde desta terça-feira, dia 30 de março de 2021, as principais notícias e os fatos políticos do dia. Junto comigo estão os nossos três comentaristas, Amanda Klein, aqui em São Paulo, Mark Souza, diretamente de Curitiba, Paraná, e ele, Jorge Serrão, aqui ao meu lado, nos estúdios da Panflix, em São Paulo. O programa de hoje tem muita pauta, muito destaque, então vamos a eles. Ministério da Defesa comunica a saída dos comandantes dos três poderes da República. Bolsonaro faz faxina e troca seis ministros em um só dia. O 3 em 1 também destaca a aposentadoria marcada do decano do STF, Marco Aurélio Melo. Esses são alguns dos nossos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes queremos que vocês participem conosco aqui do programa, respondendo à pergunta desta terça-feira. Vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente nas Forças Armadas? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma, gente, 119-3117-0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa também no site da PAN. E você que está por aí no Twitter, a nossa tag é aquela tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa, iniciando o nosso programa, 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 está no ar. 3 em 1. E lá vamos nós, gente, porque o Ministério da Defesa anunciou nesta terça-feira a saída dos comandantes das três Forças Armadas. Edson Pujol, do Exército, Ilkis Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Na nota, o Ministério não informou o motivo da saída dos três, nem anunciou os substitutos. O anúncio acontece em um dia após Fernando Azevedo e Silva ter deixado o cargo de ministro da Defesa. Para o lugar dele, foi anunciado o general da Reserva, Walter Braga Neto, que até então comandava a Casa Civil. Os três comandantes teriam renunciado em conjunto por discordar do presidente da República. Todos reafirmaram que os militares não participarão de nenhuma aventura do presidente Jair Bolsonaro. Meus queridos, hoje a internet se fixou numa polêmica, né? A polêmica de um possível golpe que o presidente da República gostaria, poderia dar aqui no Brasil. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Que história é essa, Marcos Souza?
Olha só, Paulo, a saída dos três comandantes se deu muito mais por lealdade ao ex-ministro do que qualquer outra coisa. Além disso, é preciso entender o ambiente interno das Forças Armadas. Para os militares, são dois os valores mais importantes na vida profissional: legalismo e hierarquia. E falando em hierarquia, a antiguidade entre eles conta muito. A formação militar respeita muito o conhecimento dos mais velhos e geralmente a lógica no comando militar tem esse componente, o tempo de serviço. E neste caso, o novo ministro, o general Braga Neto, é mais novo, é mais moderno, como se diz no jargão militar, do que os três comandantes que lá estavam. Então esse pode ter sido um fator que levou eles a deixarem os cargos. Importante dizer, as instituições, as Forças Armadas, estão blindadas de qualquer aventura. Boa parte dos generais, almirantes e brigadeiros que estão na ativa em posição de comando já são da geração pós-64 e fazem, inclusive, autocríticas institucionais sobre o período militar. Eu não creio que possamos ter algum rompimento democrático com a troca de qualquer comandante neste momento. Repito, não há entre as Forças Armadas qualquer rompimento democrático anunciado neste momento. Aliás, eu conversei com alguns generais nesta terça-feira e eles dizem, inclusive, que se houvesse algo no sentido, até baixa eles pediriam. Quem está no comando das Forças Armadas, quem está no comando de tropas, não tem isso como alternativa. Pelo contrário, inclusive querem ficar longe da política. Essa coisa de uma possível intervenção militar é muito mais coisa de parte da imprensa militante do que qualquer outra coisa. Eu dou um exemplo. Na sexta-feira passada, um colunista da Folha de São Paulo propôs um golpe militar para derrubar o presidente. Ele escreveu um artigo que tinha o seguinte título, olha só. Abro aspas, nata militar poderia sim derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem, fecho aspas. Esse articulista da Folha de São Paulo tem todo o direito de criticar o presidente e pode pedir que ele saia segundo as regras do jogo, que hoje é um impeachment. Mas não, ele propôs lá o golpe mesmo com um fuzil na mão para derrubar o presidente que ele não gosta. Então tem muita gente aí que se diz democrática, mas quer mesmo resolver as coisas à força. E os militares não são desse time, não.
Perfeito. Deixa eu colocar um pouco mais de pimenta no nosso debate sobre essa história toda que está rolando hoje. A Câmara, gente, barrou o pedido do líder do PSL, Major Vitor Hugo, de apreciação em caráter urgente de um PL que permitiria com que o presidente Jair Bolsonaro decretasse o que se chama de mobilização nacional na pandemia, que na prática é a subordinação das polícias militares ao governo federal. E aí, Jorge Serrão? O que você acha dessa história?
Olha, isso aí foi um gol contra da Câmara dos Deputados. Porque essa possibilidade legal e constitucional, ela poderia existir para até uma harmonização entre os poderes e para uma utilização melhor, se necessário, do uso das Forças Armadas em questões de grave convulsão social. Hoje, os militares, não há nenhuma possibilidade de golpe militar no Brasil. Ponto. Isso é ponto pacífico, os generais não querem ouvir falar dessa questão. Não tem essa de militares apoiarem politicamente o presidente Bolsonaro. As Forças Armadas claramente já se posicionaram e se definiram como instituições de Estado e não instituições de governo. Então, esse decreto ele só iria permitir ao presidente utilizar as Forças Armadas em ações da Covid e numa grande preocupação que os militares têm hoje, talvez seja a maior preocupação deles, o perigo de estouros de pequenas convulsões sociais que começam a estourar pelo Brasil. Quando as PMs começam a apresentar quebra na hierarquia delas, como já começa a acontecer, como aconteceu na Bahia. Ontem houve um protesto pelo assassinato, pela morte daquele soldado que surtou e disse que não ia obedecer às ordens do governador para perseguir a população.
Agora, as pessoas estão dizendo em relação a golpe, Amanda Klein. E como é que seria esse golpe com o próprio Jair Bolsonaro no poder? Se você puder me explicar.
É o que eles chamam de autogolpe, né? Eu acho que não é nem essa questão, Vitor. Acho que a gente acaba... Paulo, desculpa, estão aqui mandando mensagem, estou confundindo os nomes, né? No nosso WhatsApp, estou 3 em 1. Mas eu acho que é reduzir um pouco a questão, falar de golpe ou não, até porque os golpes hoje eles acontecem de maneira muito mais... muito diferente, muito distinta, né? Em que as instituições são carcomidas, há um avanço sobre a prerrogativa institucional de várias delas. O que eu acho que se vê aqui, o que tem que ficar claro, é que é muito sintomático que os comandantes de três forças deixem o poder, saiam, entreguem os seus cargos justamente num governo de direita comandado por um capitão reformado, ou seja, alguém oriundo das Forças Armadas. Eles viram essa intenção do presidente Bolsonaro de avançar sobre as Forças Armadas, de politizar os quartéis e disseram, chega, não, isso aqui é como o Jorge disse, isso aqui é uma instituição de Estado e não de governo. E por isso essa saída conjunta dos três generais. Até ficou um pouco mal explicada a história, porque já havia uma decisão, eles já haviam se reunido desde ontem e havia uma intenção de entregar os cargos. Mas eu apurei com fontes que participaram dessa reunião hoje mais cedo, com o general Braga Neto, novo ministro da Defesa, que ele pediu os cargos dos três comandantes das Forças Armadas, foi um pedido do presidente Bolsonaro. Então, ele se antecipou à intenção desses comandantes de deixarem os cargos, até para não ficar com aquela pecha, com aquela cara de debandada das Forças Armadas, e pediu esses cargos. Mas o que fica claro é a intenção dos generais de não flertarem, de não participarem de nenhuma tentativa golpista, ou então de nenhuma aventura que esteja à margem da lei, à margem da Constituição, à margem da legalidade. Eu não acho que há um risco dentro das Forças Armadas, pelo contrário, eu acho que agora eles estão muito unidos em torno dessa mensagem, de passar essa mensagem de que as Forças Armadas são uma instituição de Estado que não vão se aventurar em nenhum roteiro golpista que possa estar sendo articulado. Mas eu acho que mais uma debandada assim, ela é tão sintomática que ela só encontra paralelo na história no governo Geisel, quando o presidente militar demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota, que era da linha dura, que comandava a máquina de repressão da ditadura, que havia acabado de assassinar o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Então, naquele momento, houve quase que uma ruptura ali nas Forças Armadas, e acontece a mesma coisa neste momento, só que num governo democrático e de alguém oriundo das Forças Armadas. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro gostaria que as Forças Armadas dessem apoio, fosse um acessório do governo para impedir, por exemplo, as medidas restritivas dos governadores. E aí a outra peça do quebra-cabeça que vem com esse projeto de lei aí da mobilização nacional que vocês acabaram de mencionar, mas que foi derrotado, que não tem chance zero de passar na Câmara dos Deputados. Então, há tentativa, sim, de avançar sobre as prerrogativas dos governadores, e o presidente Bolsonaro também ficou muito contrariado pelo fato das Forças Armadas não terem se manifestado sobre a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, ao anular as condenações do Lula. Então, há vários motivos de contrariedade com as Forças Armadas, principalmente sob o ministro da Defesa, o antigo Fernando Azevedo Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol. E há uma tentativa de se aproximar das Forças Armadas, fazer com que as Forças Armadas se aproximem do governo Bolsonaro. Mas temo que esse tiro tenha saído pela culatra, porque as Forças Armadas não vão embarcar nessa aventura.
Então, mas Amanda, segundo o que você apurou, o presidente Jair Bolsonaro gostaria que as Forças Armadas fizessem o quê em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal?
Algo parecido com o que, por exemplo, o general Vilas Boas fez na ocasião do julgamento do habeas corpus, então, o ex-presidente Lula, né, quando ele se manifestou contra a impunidade, disse que aquilo era uma vontade, era um anseio das Forças Armadas e também da população, da sociedade. O presidente Bolsonaro gostaria de ter visto algum tweet, alguma mensagem, algum recado mais explícito das Forças Armadas nesse sentido. Mas o Edson Pujol, que era o comandante do Exército, que entregou o cargo hoje, ou foi demitido, como queiram, não quis embarcar nessa aventura, muito menos o seu superior, que é o ministro da Defesa, antigo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A mesma coisa com as medidas de restrição dos governadores, né? O Bolsonaro, nos últimos dias, fez menção mais uma vez ao meu exército, né? Como se o exército que garantisse fosse o garantidor da democracia. A democracia só acontece se o exército quiser. É uma confusão que o presidente Bolsonaro faz. O exército não é dele. O exército deve obediência à Constituição. Ele queria que as Forças Armadas fossem um acessório do governo dele, fossem uma instituição de governo, mas o Fernando Azevedo e Silva, o Edson Pujol, sempre foram uma barreira a isso e sempre mantiveram as Forças Armadas como instituição de Estado.
Perfeito. Amanda, Jorge, você quer falar?
Sim. O presidente Bolsonaro, ele tem que exercer a soberania dele. A Constituição lhe dá lá, o artigo 84, poderes para ele exercer a soberania sem ter que pedir socorro a ninguém. Agora, sobre substituição dos comandantes militares, tem um aspecto muito importante. No governo Lula e Dilma, houve uma excessiva ocupação de tempo dos comandos pelos comandantes. E isso impediu a promoção de generais ao cargo superior dentro da força. Então, houve e há uma pressão hoje, desde que o Bolsonaro assumiu, para que haja uma rotatividade salutar de poder dentro das Forças Armadas. Até porque isso seria um dos aspectos de renovação democrática, ninguém fica preso àquela cadeira. Então, tem general de baixo, silenciosamente, calmamente, fazendo a pressão para trocar o de cima, porque ele quer chegar lá e ocupar o lugar deles. É isso.
Agora, tudo isso que a gente está debatendo aqui com o Brasil no meio de uma pandemia, né? Eu quero saber de vocês três. Vocês acham que é correto a gente estar debatendo tudo que a gente está debatendo, a gente vê tudo isso que está acontecendo num processo tão complexo como esse que a gente está vivendo?
É momento
de trocar ministro agora? É momento de mexer em exército agora? Tá certo isso, Mark?
Não, claro que não está. Agora é importante falar duas coisas aqui. Primeiro que quem demandou isso foi o Congresso, foi o Centrão. Tudo isso começou com a troca do Ernesto Araújo, que vocês lembram bem, o Pacheco fez todo lá aquele roteiro para a troca do Ernesto Araújo, com a Kátia, enfim, toda aquela confusão lá, e o governo atendeu um pedido do Centrão. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as trocas, né? E o Centrão foi o grande contemplado. Então, neste momento, nós discutimos isso graças ao Centrão. Mas eu queria voltar no que a Amanda falou agora há pouco ali, porque ela apurou, enfim, a apuração dela, mas ela desenha ali como quase que o ex-ministro da Defesa era um inimigo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro até demorou algum tempo para tirá-lo, né, desta questão, porque, pelo que a Amanda desenha, eles eram inimigos. Isso não é verdade. Tanto que todo o espectro político foi pego de surpresa com a troca do ministro da Defesa. Então, eu não creio que seja esta a situação entre o ex-ministro e o presidente. Houve ali uma questão pontual, ele quis reformar todo o governo e aproveitou o momento. Mas se tivesse tão ruim a situação assim, já teria tomado atitude antes.
Mark,
e sobre essa questão do PL...
Mark, perdão, desculpe te interromper, só uma pergunta. O ministro da Defesa foi indicação do Centrão?
Não. Quem foi a ministra da Defesa, onde eu sei, foi uma decisão do presidente Bolsonaro.
Então, nós estamos falando aqui das trocas, mas especificamente do Exército, da Aeronáutica, do Ministério da Defesa.
Mas o que a Amanda falou é que...
Esse é o meu ponto. É hora de trocar ministro da Defesa agora, de mexer com essa possibilidade de criar uma narrativa de golpe agora como essa que está sendo utilizada, por mais falaciosa que seja.
Você está misturando os assuntos, Paulo. Vamos lá. Você está misturando os assuntos. Não é, mas essas trocas começaram por causa do Centrão. Foi isso que eu disse. O Centrão quis a cabeça do Ernesto Araújo e já aproveitou para emplacar outros ministros, né? Você sabe disso. Dos 6 ministros trocados, boa parte ali foi indicação do Centrão, pelo menos 2 bem claramente, e outros eles tiveram atuando nos bastidores. O que eu estou dizendo é o seguinte, pelo que a Amanda falou na fala anterior dela, que tinha essa confusão toda em questão ao ex-ministro da Defesa e o presidente Bolsonaro, se fosse do jeito que ela falou, o presidente teria que ter trocado o ministro antes. E não, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive. Então, não existia essa confusão toda que a Amanda pintou, isso que eu disse.
Vai lá, Amanda, você em seguida, o Jorge.
Não, só para rebater, em um momento eu disse que eles eram inimigos. Pelo contrário, o Fernando Azevedo Silva e o presidente Bolsonaro, eu trouxe aqui isso ontem, se conhecem há muitos anos. Eles foram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras, depois se encontraram no Parlamento, quando o Fernando Azevedo Silva era assessor parlamentar do Exército e tinha encontros frequentes com o então deputado Jair Bolsonaro, que justamente defendia os interesses das Forças Armadas. Depois foi chamado para ser ministro num cargo, obviamente, de confiança como ministro da Defesa. Ele só é menos próximo, menos alinhado com o presidente Bolsonaro do que o recém-nomeado ministro da Defesa, general Braga Neto. Então, em nenhum momento eu disse que eles eram inimigos. Agora, o que o Fernando...
Você pintou esse cenário, Amanda.
Então, se eu pintei, não foi minha intenção. Estou esclarecendo agora, estou fazendo questão de deixar isso claro. Agora, o que o Fernando Azevedo Silva sempre foi um anteparo para que as Forças Armadas não fossem politizadas. E ele sempre deu cobertura também para o Edson Pujol, o então comandante do Exército, que deixou claro em novembro do ano passado que a política não entraria nos quartéis e que as Forças Armadas são instituição de Estado e não de governo. Então, Fernando Azevedo Silva sempre se pautou por isso. Agora, o presidente Bolsonaro não tem problema nenhum em se livrar dos amigos quando eles se tornam inconvenientes. Ele fez isso com o general Santos Cruz, fez isso com o finado Gustavo Bebiano. Então, a gente já viu múltiplos exemplos de que ele se livra dos amigos com a maior facilidade do mundo. E fez isso agora com o Fernando Azevedo Silva, quando deixou de atender aos seus interesses e aos seus anseios. Ele quer que as Forças Armadas sejam mais ativas, mais próximas ao governo e se pronunciem em momentos polêmicos, como esse da condenação, da anulação da condenação do Lula e do lockdown dos governadores.
Muito bem, Jorge.
Paulo, vou exatamente no ponto que você colocou. Preocupação, foco hoje é Covid. E as Forças Armadas têm a preocupação em participar mais nessa campanha de vacinação, na logística de distribuição de vacinas, que é o que vai acontecer em breve quando as vacinas começarem a chegar em grande quantidade. Essa operação é uma preocupação operacional, mas há uma preocupação também estratégica muito grave. Os militares todos estão discutindo seriamente o rompimento, a secessão que nós tivemos no Brasil recentemente, de interferência, de predominância de um poder da República maior que o outro. Poder executivo, legislativo e judiciário estão em confronto direto, está havendo um protagonismo do judiciário e agora, no meio da história, nós temos também o poder covidiário, que está aí fazendo a grande confusão no país e misturando, agravando essa crise institucional.
Muito bem. Jorge Serrão aqui conosco no nosso 3 em 1. Vamos girar a pauta, gente. Olha, além da saída dos três comandantes das Forças Armadas nesta terça-feira, Brasília teve uma movimentada dança das cadeiras na noite de segunda. O presidente Jair Bolsonaro trocou a titularidade de 6 ministérios. Preste bem atenção para você não se perder, hein? A gente já adiantou aqui que o general Fernando Azevedo e Silva foi substituído pelo então ministro da Casa Civil, Braga Neto, né? Para a Casa Civil, foi deslocado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. A deputada federal Flávia Arruda ficou com a vaga de Ramos. Anderson Gustavo Torres, secretário da Segurança do Distrito Federal, virou ministro da Justiça no lugar de André Mendonça. André Mendonça, por sua vez, volta ao comando da Advocacia Geral da União no lugar de José Levi. E por último, minhas excelências, mas não menos importante, foi confirmado o nome de Carlos Alberto Franco França no Itamaraty, para a vaga ocupada por Ernesto Araújo. Mesmo com todas essas mudanças, aliados do presidente Jair Bolsonaro do Centrão ainda miram as cadeiras de Ricardo Salles e Milton Ribeiro. E aí eu vou colocar na roda aqui. E essas duas cadeiras também vão entrar na onda aí de mudanças, de demissões, tanto a de educação quanto a de meio ambiente? O que você acha,
Por enquanto,
Jorge?
Não vejo que vá
por
mexer
enquanto,
na educação.
Até quando? Essa é uma boa pergunta. Por enquanto, até quando? Pode ser por enquanto, até amanhã,
é
semana
muito,
que vem?
É um curto prazo, pode durar 2, 3 meses, depende da sede de cobrança do Centrão. O Centrão, se pudesse, indicaria até o general da banda, né? Mas ele não tem força militar para indicar ninguém para aquele lado lá. O Bolsonaro, com essa movimentação que ele fez agora, claramente ele mexeu com os militares e trouxe para próximo dele, mais próximo dele ainda, a Casa Civil vai ser ocupada por um militar, um general estrategista, que é o Ramos, um general com grande articulação com os movimentos judeus do Brasil, pouca gente sabe disso, ele tem muita articulação com o poder econômico e está ali para dar uma base para o Bolsonaro, junto com o Braga Neto, no Ministério da Defesa. E os outros casos são claras substituições do Centrão. Centrão pediu, Bolsonaro cedeu e agora vai se tentar o presidencialismo de coalizão, que a gente espera que não acabe em mais uma colisão.
Muito bem. Amanda, como é que você viu essas mudanças ontem? Foram muitas, a gente até teve que fazer uma ilustração aqui para quem nos acompanha por imagens não se perder. É muita troca, muita mudança. Como é que você vê isso na prática?
A gente tem que ter uma colinha de vez em quando também, né, Paulo? Porque a gente acaba confundindo os nomes. Foram muitas mudanças e todas elas foram surpreendentes. Agora, eu achei interessante isso que o Jorge fez. É preciso mesmo fazer essa distinção. Duas trocas têm a ver com demandas do Centrão. A saída do Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores, e a Flávia Arruda na Secretaria do Governo, que é a Secretaria de Articulação Política. Isso é um bolo. Agora, acabou servindo de cortina de fumaça, né? Abriram a porteira para puxar o resto da boiada, que são mudanças em ministérios que estavam incomodando o presidente Bolsonaro. Então, as outras 4 mudanças são da cota pessoal do presidente Bolsonaro. As que chamam mais atenção, o primeiro a gente já discutiu, que é a mudança no Ministério da Defesa, né? Que foi claramente a que causou maior alarde, depois com a consequente saída dos 3 comandantes das Forças Armadas, e depois também tem trocas que foram menos mencionadas, mas também que eu acho importante, que são trocas na AGU, na Advocacia Geral da União, né? Então, o ministro, o então ministro da Justiça, André Mendonça, deixa a Justiça e volta para a AGU, e também o Anderson Torres, que é um amigo da família Bolsonaro, indicação de Flávio Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, vai para o Ministério da Justiça. Isso não tem a ver, como se pensou inicialmente, com uma indicação da bancada da bala, né? Aquela frente parlamentar da Segurança Pública. Me garantiram que não. É mais uma nomeação, uma indicação do presidente Bolsonaro. Então, note como ele avança, não só sobre as Forças Armadas, mas também sobre as Forças de Segurança. A AGU e o Ministério da Justiça são dois cargos estratégicos para o presidente conseguir se defender e também protocolar ações, por exemplo, junto ao Supremo Tribunal Federal, coisa que o Zé Levi, antigo AGU, não quis fazer, não colocou a sua assinatura naquela ADIM que o presidente Bolsonaro queria passar por cima das medidas restritivas de prefeitos e governadores. Então, essas também são medidas, avançam sobre flancos ali de segurança nacional, isso tem a ver com Polícia Federal e até mais ativamente com polícias militares, que também são vistas como base eleitoral importante e podem ser usadas como acessório do presidente da República. Ontem a gente viu aquele caso ali na PM da Bahia, que acabou surtindo nas redes sociais um clamor por motins e desobediência civil, greve na polícia, coisa que é inconstitucional. Então, todas essas mudanças fazem parte de um grande quebra-cabeça. Eu vou encerrar por aí, depois eu falo da parte política, da Flávia Arruda e a quem isso agrada, mas só para não me estender muito.
Essa é uma boa parte, a gente vai abordar Amanda Klein aqui no 3 em 1. Marcos Souza, eu estava pensando aqui, ouvi essa semana um bom depoimento do nosso Zé Maria Trindade, companheiro aqui de Jovem Pan, e ele fala uma coisa interessante, né? Se você for analisar, o Centrão, ele não pressiona pelo Ministério, por exemplo, das Relações Exteriores, da Defesa, por uma AGU, Justiça, foram indicados um pouco mais técnicos da preferência do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele foca naqueles ministérios que têm carne, né? Que tem cargo, estrutura, que dá para fazer política. E aí a pergunta que eu te faço é muito simples. Até onde o presidente Jair Bolsonaro consegue ceder nessa relação?
Ele tem conseguido cada vez menos, né, Paulo? Não só os ministérios com maior verba, mas também os ministérios onde é possível atender favores, como o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, né? Tem muita multa ambiental, tem muita fiscalização que um ministro ou outro ministro pode fazer ali acenos. Mas o importante é o seguinte, viu, Paulo? O Centrão hoje comanda o governo e não adianta os bolsonaristas ficarem bravos porque o fato é esse. Eu falei ontem aqui e acabou se confirmando. O Bolsonaro foi praticamente obrigado a trocar o Ernesto Araújo. E veja que nesse caso, Paulo, o Ernesto Araújo, a cabeça dele foi pedida pelo Centrão, sim. Por mais que outro nome, o sucessor não seja do Centrão, eles chegaram até a discutir, colocar o Collor, enfim, acabou não dando certo. Mas o Centrão pediu a cabeça do Ernesto Araújo e aí o Bolsonaro aproveitou, até para não passar recibo, que só fez as trocas porque o Centrão pediu, aproveitou para fazer a faxina no que ele queria também. O que me chamou a atenção nessas trocas é que só temos agora dois ministros da chamada ala ideológica, né, que seguem ali até quando, não sei. O Salles, no meio ambiente, e o Ribeiro, na educação. O Ribeiro é um ministério muito cobiçado pelo Centrão, tem muita verba, o Ministério da Educação tem um dos maiores orçamentos da esplanada.
É o maior, né,
tem
Marcos?
Tem muita gente do Centrão olhando no Ministério da Educação. Mas agora, Paulo, essas trocas, elas mostram uma mudança de postura do Bolsonaro, que se abriu ao Centrão e mais do que isso. Antes, sempre que o Bolsonaro se apertava, ele indicava um militar para o lugar. Vamos lembrar aqui rapidamente. Quando saiu o Bibiano, ele indicou o general Floriano Peixoto. Quando saiu o Taish, naquela crise da saúde, ele indicou o general Pazuello. O porta-voz dele foi, durante algum tempo, o general Rego Barros. E agora não. Veja que as trocas feitas, todos entraram no local, todos que entraram nos locais foram civis. Ele remanejou os militares que já estavam, mas os novos integrantes são todos civis. E isso mostra como Bolsonaro mudou de postura e mais, como o Centrão está sim ocupando muito deste governo. Não sei se eu vou falar da Flávia Arruda agora.
Vamos.
A Amanda quer falar primeiro, porque ela é o símbolo maior do poder do Centrão no governo Bolsonaro a partir de agora.
Vamos então trazer esse tema do Mark aqui. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Afinal de contas, a nova ministra da Secretaria de Governo, me corrijam se eu estiver equivocado, é a deputada federal Flávia Arruda, uma deputada de primeiro mandato, mas tem um detalhe fundamental nessa história. É a esposa do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que aqueles que acompanham política diariamente devem lembrar, foi preso, inclusive, por formação de quadrilha. É uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos os grupos do Congresso Nacional, uma pessoa que dialoga bem com o grupo de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, dialoga bem com o Palácio do Planalto. E eu acho que é uma representação muito clara de uma postura diferente, não é, Serrão?
Um pouco. Tem uma questão que é fundamental nesse caso da Flávia Arruda, que é o seguinte. Ela representa aquele grupo que lá em Brasília chamam de Turma da Esplanada. É o poder próximo ali que sempre mandou em vários governos e que adora ter uma presença constante dentro do Palácio do Planalto para fazer melhor as operações políticas. Então a Flávia vai cumprir esse papel aí de meio campo. Agora, um ponto muito importante dessa questão, que a gente vai retomar a falar mais da questão da Flávia, é que nessa quedinha de braço entre o Centrão e o presidente Bolsonaro, quem está se dando melhor e está tirando proveito muito bem disso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que não é Centrão por DNA, mas ele é do PSDB e está sabendo costurar uma aliança para desenhar uma hegemonia. Uma hegemonia. Mas ligadíssimo ao PSDB porque ele era advogado de Aécio.
Mas por que você não acha que ele é Centrão?
Não, ele não tem. Ele faz uma linha mais independente do que de Centrão.
Olha, ele não tem meu um perfil, querido Serrão.
Ele não tem o perfil categórico de Centrão. Ele está acima do Centrão. Tanto que ele está mostrando a tentativa de hegemonia dele. Essa é a armadilha que está sendo feita aí.
Muito bem. Eu quero saber dos nossos outros dois comentaristas essa opinião do Serrão em relação ao presidente Rodrigo Pacheco. Mas eu queria que vocês também falassem sobre a Flávia Arruda, porque realmente é uma nomeação que chama atenção, né, Amanda?
Quanto ao Rodrigo Pacheco, ele é um político mineiro, acho que na essência do termo, né? Ele muitas vezes fica em cima do muro, tem aquela alma de Tancredo Neves, sempre tentando apaziguar a situação, agregar, pacificar, botar panos quentes. Foi esse papel que ele fez hoje de novo quando ele falou dessa substituição aí no Ministério da Defesa e a debandada no comando das Forças Armadas. Agora, voltando à Flávia Arruda, Paulo, é interessante porque com esse movimento o Bolsonaro consegue agradar vários atores do Centrão. O primeiro e mais óbvio é a Lira, como vocês mencionaram, ela é muito próxima ao presidente da Câmara, né? Muitíssimo, segundo me definiu um aliado, tanto que o Lira brigou com o Rodrigo Maia no ano passado, quando ele ainda não era presidente da Câmara, para tentar emplacar a Flávia Arruda como presidente da Comissão Mista de Orçamento, que ela realmente acabou ocupando agora no início do ano. E também o presidente consegue agradar ao PL de Valdemar Costa Neto e um partido que é do Centrão, é da base de apoio, da base aliada do presidente Bolsonaro, mas ainda não havia sido contemplado, recompensado com um cargo maior, de maior estatura na esplanada dos ministérios. E ele tenta, com isso, formar uma aliança com o PL já com vistas a 2022. É um partido que poderia facilmente embarcar na candidatura Lula. O Lula também já anda flertando com Josué Gomes, que é filho do ex-presidente José Alencar, né, já falecido, também é do PL. Então, uma tentativa de amarrar o PL ao seu projeto presidencial no ano que vem. É claro que só uma indicação para ministério não garante isso, mas já é um primeiro passo, uma sinalização importante e uma aproximação com o partido. Então, de uma cajadada, ele mata vários coelhos, mas aí fica pipocando aí a questão do orçamento, que aliás é muito mal vista no mercado. Eu conversei com várias fontes do mercado financeiro hoje, até sobre a entrega de um cargo importante como esse para o Centrão, e eles veem isso com muita reserva, né? Acham que isso pode, de fato, escancarar, abrir os cofres, tornar-se um risco para o teto de gastos. Eles viram a tramitação e a aprovação do orçamento dessa forma e vem a indicação da Flávia Arruda, assim, bastante reserva.
Ok, Amanda. Marque a sua opinião.
Vamos lá. A Flávia Arruda é conhecida no Centrão por ouvir muito. Até por ser mais nova, ela tem uma postura muito humilde e ela ouve muito os líderes do Centrão. Essa é a principal característica dela e até por isso foi alçada a esse cargo. A Amanda tocou rapidamente sobre um ponto aí, sobre a presidência da Comissão Mista do Orçamento desse ano. Eu queria me aprofundar nisso. Vale lembrar, a Flávia Arruda foi a presidente da Comissão do Orçamento desse ano e agora ela vai lá para o Palácio Planalto ajudar a definir como será gasto o orçamento que ela ajudou a aprovar. Ou seja, trocando em miúdos, o Centrão agora comanda de fato boa parte da gestão dos recursos, porque passa pelo cargo que ela está ocupando lá, por exemplo, discussão de emendas, discussão de muita coisa que os deputados precisam do Executivo. Então, a Flávia Arruda vai comandar uma parte muito importante, que interessa muito ao Centrão, que é a gestão de recursos. Então, para mim, esse é o simbolismo maior do que o Centrão tem plenos poderes agora no governo Bolsonaro. Sobre o Pacheco, se ele é centrão ou não, eu entendo o Serrão quando ele fica na dúvida ali se é ou não, porque o Pacheco, ele diz que não é, mas age como se fosse. Pior, ele é porta-voz do Centrão hoje e ele atua ali como um primeiro-ministro, querendo fazer a coordenação, ser um maestro entre o Centrão e o governo. Mas para mim, pelo menos, o Pacheco é centrão sim.
Muito bem, são 5 horas e 35 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, é bem rápido aqui no 3 em 1, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
O movimento na cidade de São Paulo está bem tranquilo. Tem alguns trechos de congestionamento que a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho, mas, no geral, o trânsito aqui na cidade de São Paulo está bem tranquilo para o motorista. A Avenida João Paulo I tem lentidão entre a Avenida Padre Orlando Garcia da Silva e a região da Avenida Itaberaba. A Avenida Parada Pinto tem alguns focos de lentidão no trecho entre a Avenida Itaberaba e o Parque Estadual. A Avenida Conselheiro Carrão tem um pouquinho de trânsito entre a Rua Cantagalo e a Rua Lutécia. A Avenida Sapopemba, com um pouco também de lentidão, entre a Avenida Luiz Ferreira da Silva e a Rua Lima. A Avenida Maria Coelho Aguiar, com trânsito um pouco depois, começa ali um pouco depois do hipermercado e vai até a Rua Jorge Fares. A Estrada de Itapecerica tem congestionamento desde a João Dias até a altura da Avenida Felipe Carrilho Puerto. Carlos Caldeira Filho tem focos de lentidão no trecho entre a Giovanni Gronchi e o Parque Lagoa dos Patos. A Estrada do Bomerim está bem congestionada, viu? Começa ali no sentido bairro, começa na Rua Francisco Nogueira Silva e vai até o Hospital Municipal ali do M. Boemirim. Lembrando que o Minhocão está fechado para carros devido ao feriado antecipado. Agora, sobre as estradas, a Anchieta tem interdição no sentido São Paulo entre os quilômetros 55 e 40 por inversão de mão de direção. Também tem um trecho de lentidão ali na Anchieta, sentido São Paulo, entre os quilômetros 25 e 23 por excesso de veículos. Já o restante das estradas tem condições normais. Então, o sistema Anhanguera Bandeirantes, Presidente Dutra, Castelo Branco, Raposo Tavares e Ayrton Senna recebem o sinal verde da Jovem Pan. A gente lembra também que está em vigor aqui em São Paulo a fase emergencial e o litoral está em lockdown para evitar e desestimular a ida de turistas e controlar a transmissão de Covid na região.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 39 minutos. Seguindo a nossa pauta aqui, gente, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, anunciou que decidiu se aposentar no dia 5 de julho, uma semana antes da data limite para aposentadoria compulsória, quando completa 75 anos. O decano tem 42 anos de serviço público, sendo mais de 30 só no STF. A cadeira será ocupada por um nome a ser designado pelo presidente Jair Bolsonaro. Amanda Klein, eu começo com você. A última decisão que mais gerou polêmica do ministro Marco Aurélio Melo foi a soltura do André do Rep, que por um acaso até hoje encontra-se foragido.
É, porque ele tinha uma leitura muito estrita da Constituição, né, Paulo? Mas eu acho que isso é diminuir a importância do ministro Marco Aurélio. Ele tem uma folha de bons serviços prestados à República, de obediência à Constituição. Eu acho que ele é um ministro que sempre se pautou pela autonomia, sempre foi responsável até por algumas medidas mais polêmicas e controversas no sentido de serem inesperadas. Frequentemente ele fica vencido no pleno, né? Quando a gente vê aquele 10-1, o 1 dissonante, a voz dissonante é sempre a do ministro Marco Aurélio Melo. Eu acho que o ministro, assim, tem um papel fundamental. Eu acho que é uma pessoa que preza pelas instituições, preza pela democracia. Então, eu acho que é um ministro que serve a história, está à altura do Supremo Tribunal Federal. Agora começa a bolsa de apostas para saber quem será o substituto, né, do ministro Marco Aurélio. Cássio Nunes, por exemplo, foi uma pessoa que ninguém esperava. O presidente Bolsonaro já falou em alguém terrivelmente evangélico, né, depois mudou completamente. Foi mais uma indicação do Centrão, ali do Ciro Nogueira, trabalhado com o PT, com a anuência, o aval do Flávio Bolsonaro. Então, era uma articulação que estava também completamente fora do radar das pessoas, mas agora a gente tem alguns candidatos aí no carro. O próprio ministro André Mendonça, né, que saiu da Justiça e foi para a AGU, pode estar ficando esquentando a cadeira só por alguns meses, quem sabe ele é um dos fortes candidatos aí a ser o próximo ministro do Supremo. Também tem o João Otávio de Noronha no Superior Tribunal de Justiça, que é próximo à família Bolsonaro, é próximo ao presidente, então vários nomes vão começar a entrar aí na bolsa de apostas.
Muito bem, eu quero saber de vocês dois agora, uma avaliação de vocês dois sobre o trabalho do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal e um palpite também sobre o substituto. Afinal de contas, o André Mendonça foi retirado do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e foi para a AGU. Isso significa um certo enfraquecimento, Mark?
Olha só, Paulo, é importante olhar para a história do Marco Aurélio e aprender com a história. Veja, o Marco Aurélio é primo do Collor e foi nomeado pelo então primo Collor nos anos 90 e ficou 30 anos na vaga. Então, veja a importância da nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ficou 30 anos decidindo a vida de muitas pessoas, de muitas cidades, estados inteiros, com as decisões que lá tomava. Então, a escolha de um ministro é muito importante porque você pauta ali décadas depois dela. Sobre quem vai assumir, é um bolão de apostas, né, Paulo? Muita gente fala do ministro que está no STJ, do Noronha, tem o pessoal que fala também do novo AGU, mas o que eu estou interessado em ver mesmo é como vai se portar o Senado nisso, porque eu lembro que o Senado tem poder de vetar esse ou aquele nome. Historicamente, o Senado só carimba o que o presidente quer. E agora o Supremo tem uma situação mais delicada perante o Senado da República. Tem muito senador lá dizendo que, inclusive, quer abrir processo de impeachment contra ministros. Quero ver como é que o Senado se fica rosnando só ou se, de fato, vai fazer uma escolha consciente a partir de agora.
E aí, o que, que você acha que o Senado vai fazer, meu caro Jorge Serrão?
O Senado agora entra num momento interessante. O presidente do Senado, nessa tentativa dele se transformar no novo Antônio Carlos Magalhães, Rodrigo Pacheco está atrás disso, fiquem atentos, ele vai jogar uma pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. É muito provável que ele paute aquele pedido de impeachment feito pelo senador Jorge Cajuru, que teve mais de 3 milhões de assinaturas apoiando o pedido. Esse pedido não significa que colocar em pauta vai representar que o Alexandre de Moraes venha a sofrer impeachment. Isso é muito difícil de acontecer num Senado que tem 26 a 28 dos parlamentares com problemas de foro privilegiado, inclusive no STF. Respondem a problemas criminais ou outras questões judiciais complicadas. Então é difícil passar um impeachment de ministro, mas isso serve de pressão para o Senado, do Senado sobre o Supremo Tribunal Federal, que hoje assume o protagonismo de comandar o país. Agora, sobre substituições aí em Tribunal Superior, também tem o Superior Tribunal Militar. Pode ser que surja uma aposentadoria de surpresa para que lá seja colocado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Perfeito. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN.
3 em 1. Trânsito. Oferecimento. Desamarra e vem para a nova economia digital com o mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptomoedas e ativos digitais da América Latina.
Voltando a falar de trânsito aqui na programação da Jovem Pan, lembrando que a maior parte aqui desses trechos que eu vou passar para vocês tem um trânsito bem moderado, não tem grandes problemas, com exceção da estrada do Mboimirim, que tem sim um congestionamento um pouco mais intenso. Então, a Avenida João Paulo I tem lentidão entre a Avenida Padre Orlando Garcia da Silva e a região da Avenida Itaberaba. A Avenida Parada Pinto tem alguns focos de lentidão no trecho entre a Avenida Itaberaba e o Parque Estadual. Minhocão está fechado para carros por causa dessa antecipação aí dos feriados. A Avenida Conselheiro Carrão tem um pouco de trânsito entre a Rua Cantagalo e a Rua Lutécia. A Avenida Sapopemba com um pouco de lentidão entre a Avenida Luiz Ferreira da Silva e a Rua Lima. A Avenida Maria Coelho Aguiar com trânsito um pouco depois do hipermercado até a Rua Jorge Fares. A estrada de Tapecerica tem congestionamento desde a João Dias até a altura da Avenida Felipe Carrilho Puerto. A Carlos Caldeira Filho tem focos de lentidão no trecho entre a Giovanni Gronk e o Parque Lagoa dos Patos. E agora sim, a estrada do Mboimirim, que tem congestionamento no sentido bairro, desde a Rua Francisco Nogueira Silva até o Hospital Municipal do Mboimirim. Sobre as estradas, a Anchieta tem interdição no sentido São Paulo entre os quilômetros 55 e 40 por inversão de mão de direção, e tem um trecho de lentidão por causa do excesso de veículos no sentido São Paulo entre os quilômetros 25 e 23. Condições normais de tráfego no sistema Anhanguera Bandeirantes, na Presidente Dutra, Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna e também na Imigrantes. Lembrando que está em vigor a fase emergencial aqui em São Paulo, em todo o estado, e o litoral está em lockdown para desestimular a ida de turistas e também controlar a transmissão da Covid na região, que está perto do colapso do sistema de saúde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan. É grátis. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Seguindo a nossa pauta aqui, olha, o deputado federal Vitor Hugo conseguiu as assinaturas necessárias para tratar como emergência o projeto de lei da mobilização nacional. A medida dá poderes para que o presidente da República requisite qualquer produto ou serviço dos entes da federação ou mesmo da iniciativa privada a qualquer momento. Ou seja, dá poderes absolutos ao chefe do poder executivo. O projeto de lei vai permitir que a mobilização nacional possa ser decretada em caso de situação de emergência de saúde pública, como a pandemia. O texto também permite a convocação de militares e civis para ocuparem qualquer território da nação. Deputados contrários ao projeto classificaram como tentativa de golpe. Mark, a gente falou um pouquinho disso inicialmente na introdução do programa, mas eu queria que vocês três agora pudessem aprofundar mais sobre esse projeto de lei em relação à mobilização nacional.
Olha, Paulo, esse mecanismo é previsto na Constituição, foi regulamentado em lei específica para tempos de guerra, e aí muita gente fala que nós vivemos tempos de guerra, né? Tem sido usado, inclusive, essa figura de linguagem de maneira reincidente, e o pessoal lá resolveu tirar da cartola esse projeto. Agora, é importante falar que, se o projeto for aprovado, o que eu não acredito que aconteça, ele só pode ocorrer depois do pedido do presidente e com a aprovação do Congresso Nacional. Ele funciona parecido com o estado de sítio, mas seria um pouco menos grave, digamos assim. Mas ele funciona a logística parecida com o estado de sítio. Então o presidente tem que pedir e o Congresso tem que aprovar. O que eu falei que dificilmente ele será aprovado? Falei com alguns parlamentares, inclusive do governo, da base do governo, e é muito difícil que esse projeto vá adiante. O Vitor Hugo até conseguiu assinaturas para a questão emergencial, mas no plenário ele não passa. Um deputado, inclusive, chegou a falar que a chance de ser aprovado é de menos 40.
Agora, meu querido Jorge, esse projeto coloca as polícias militares sob a coordenação da Presidência da República.
Elas ficariam sob coordenação das Forças Armadas, que, na verdade, indiretamente ou diretamente, respondem ao Presidente da República, que é o chefe maior delas, né? Agora, esse é um momento explosivo. Essa questão é a que pode pegar. Porque o que pode parecer hoje? Várias polícias militares, depois dessas ações de governadores, elas estão dando demonstrações, já começou na Bahia, isso claramente na Bahia, Santa Catarina também ameaçou algo parecido, de rebeliões das polícias militares. Isso significa quebra de hierarquia. É tudo que os generais não querem ouvir falar hoje. Então, pode ser que, numa emergência, está dentro do cenário de emergência desenhado pelos militares para que possa intervir, sim, nas chamadas forças auxiliares às Forças Armadas.
Amanda Klein, eu quero a sua opinião sobre esse projeto.
Eu acho que tudo que a gente discutiu aqui, Paulo, até agora, são peças de um mesmo quebra-cabeça, né? Então é bom a gente separar sonho de realidade. No sonho, nos devaneios do presidente Bolsonaro, ele teria total apoio, teria total controle e apoio restrito das Forças Armadas, né, com a troca do Ministério da Defesa e dos comandantes, também das forças policiais, da Polícia Federal e das polícias dos estados que formam importante base eleitoral sua, e também teria controle sobre os governadores, que é o que ele gostaria com esse projeto de lei de mobilização nacional. Então, isso é um sonho. A realidade é, como disse o Mark aí, ele falou de chance menos 40, eu não vi de chance zero disso passar no Congresso, mas menos 40 acho que é até pior que zero, né, Mark? E é exatamente isso. Então, uma coisa é o sonho, são os devaneios, a ilusão de poderes absolutos, como você disse na sua introdução, Paulo, do presidente da República, e outro é a realidade. Até estava conversando aqui o professor Carlos Ari Sandfeld, que é um grande conhecedor de direito público, acabou de me mandar mensagem sobre esse projeto de lei, e ele diz assim que o presidente Bolsonaro, o que ele quer é a desmobilização nacional, ele quer usurpar os poderes dos governadores, mandar nas polícias civil e militar, né? E ele diz que um projeto desse, mesmo se passasse na Câmara, um ato de loucura, se passasse na Câmara, seria corretamente barrado no Supremo Tribunal Federal, porque o princípio da separação dos poderes, do princípio federativo, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal e não pode ser violado nem por emenda constitucional, muito menos por projeto de lei, né? O princípio federativo, a separação entre os estados, municípios e a União.
Jorge, esse princípio federativo, aí é a grande questão que a gente tem que tocar. Ele já foi detonado, houve uma secessão com essa permissão que prefeitos tiveram de aplicar decretos que são absolutamente inconstitucionais. Decretos que impedem o direito de ir e vir, decreto que um governador chegou a jogar lá sobre tentar até tomar propriedade das pessoas. Nossa, isso aqui virou um país comunista. Decretos que ditavam sobre o direito de compra, interferindo no seu livre direito de comprar e vender produtos. Então, já houve, nós já estamos diante de uma quebra institucional grave gerada por isso que eu chamei de poder covidiário. O Brasil entrou no poder covidiário. A gente tem que dar um basta nele porque ele não é poder republicano.
Marque em seguida, Amanda.
Rapidinho, só para relembrar, Paulo, que essa ideia não é do Bolsonaro, tá? Essa ideia é do Lula. Esse projeto foi regulamentado em 2007 pelo Lula, pelo PT. Então, essa ideia de mobilização nacional, essa lei,
foi trazida pelo PT. E o brasileiro, o Congresso brasileiro, tem mania de inventar lei toda hora, né? Já tem regra para isso, a Constituição lá prevê estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. A Constituição já prevê situações como essa, não precisa inventar mais nada. Mas, nesse caso, não vai passar.
Amanda Klein.
Há uma distorção clara, Mark. Todas essas previsões constitucionais, estado de defesa, principalmente estado de sítio, mobilização nacional, são mecanismos previstos para serem usados em tempos de guerra, de ameaça de invasão estrangeira. Isso é completamente diferente. A gente está numa crise sanitária. Obviamente, são usadas medidas excepcionais por estados e municípios, mas tudo sob o cobertor, sobre a vigilância e com a anuência da Constituição do Supremo Tribunal Federal. Então, esses poderes de exceção, estado de sítio, estado de defesa, mobilização nacional, não tem nada que dão ambos poderes ao presidente da República e restringem direitos e privacidade de cidadãos. Isso a gente não costuma falar, mas tem restrições como inviolabilidade de correspondência, por exemplo, podem entrar no domicílio, nos lares das pessoas. Isso ninguém fala. Isso é previsto no estado de sítio, sob ameaça de guerra ou invasão estrangeira. Não tem nada a ver com o período que a gente vive, isso tem uma confusão completa.
Para fechar, Mark.
Amanda, mas vamos lembrar que o cidadão já tem seus direitos fundamentais restringidos. Você não pode sair de casa à noite, você não pode comprar bebida alcoólica, você é obrigado a ficar em casa durante o tempo que os especialistas acharem necessário. Então, já estamos tendo as liberdades individuais feridas há muito tempo no país.
Muito bem, olha gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês, no site da Jovem Pan, se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente nas Forças Armadas. A gente já tem aqui o resultado dessa enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil, o portal da Jovem Pan. E nós já temos aqui a resposta: 73,7% responderam dizendo que não, que ele não tentou interferir politicamente, e 26,3% dizendo que sim, que o presidente da República, com essa mudança, tentou interferir politicamente nas nossas Forças Armadas. Gente, eu queria muito ficar debatendo mais com vocês. O papo está muito bom aqui no 3 em 1, mas nosso tempo acabou. Deixa eu me despedir dos nossos comentaristas. Tchau, Amanda Klein. Um beijo para você. Até amanhã, quarta-feira. Mark Souza na área. Abração, Mark, para você. Jorge Serrão, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. E muitíssimo obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui, a nossa grande audiência, a audiência da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Fique agora com os pingos nos is e amanhã, às 5 horas da tarde, novamente estaremos aqui firmes e fortes para analisar os principais fatos políticos do dia no 3 em 1. Tchau, gente!
Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil! É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, PlayStation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já, custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Pancadão.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Somos 90 mil supermercados espalhados por todo o Brasil e 3 milhões de trabalhadores. Somos essenciais para abastecer os lares de milhões de famílias. E neste momento, queremos continuar atendendo a todos. Por isso, estamos seguindo protocolos ainda mais rígidos de segurança de saúde, para cuidar melhor de vocês. Nós, supermercadistas, estamos aqui para que não falte nada na sua casa e na sua mesa. Supermercado aberto é abastecimento e segurança para todos. Abras.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio.